Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos a um episódio especial de Sintoniza-te Com. Como vocês já sabem, nestes episódios especiais estamos à conversa com colegas da área da saúde animal que se destacam não só pelo seu sucesso profissional, mas também por serem seres humanos extraordinários que nos inspiram e que temos a certeza que vão inspirar quem nos ouve. Hoje temos o prazer de ter na nossa companhia a nossa colega Isabela Oliveira Cunha, enfermeira veterinária e presidente da Associação de Enfermeiros Veterinários Portugueses. Muito obrigada, Isabel, por teres aceitado estar aqui à conversa connosco. Sabemos que és super ocupada e que realmente é difícil encontrar um espacinho na tua agenda, que é tão preenchida, não é? Nas tuas tantas vertentes, não é? Pessoais e profissionais. Muito obrigada por teres nos cedido aqui algum pedacinho do teu tempo na tua agenda. E realmente
eu é que agradeço. Eu é que agradeço a possibilidade de vocês me darem esta voz para eu falar mais um bocadinho. Eu já falo pouco. Depois as pessoas convidam para falar, estás para mim, é tipo um bónus.
Muito bem. Ficamos contentes que tu estejas também contente de estares aqui connosco. Ora bem, eu vou passar a apresentar-te, Isabel. É quase impossível as pessoas não te conhecerem, mas a Isabel é enfermeira veterinária pela Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, tendo ingressado no curso no ano letivo de 2008-2009. Fez depois estágio profissional numa clínica veterinária de pequenos animais no Porto, local onde permaneceu a trabalhar após terminar este mesmo estágio. Após algum tempo a trabalhar nesta clínica, a Isabel decidiu que queria fazer algo diferente e ponderou inclusive trabalhar no Reino Unido, mas acabou por decidir criar o seu próprio negócio. Fez um curso de estética animal e nasceu então a Patinhas de Sabão, empresa que gera desde há 7 anos, em conjunto com a amiga e colega enfermeira veterinária Mariana Ferreira. Mais recentemente assumiu a presidência da EVP e é ainda elemento de uma das listas candidatas à Junta de Freguesia de Matosinhos e Lessa da Palmeira. Como fazemos sempre para cada convidado aqui no Sintoniza-te Com, Isabel, e tu não és exceção, não é? Preparámos uma série de perguntas para ti, que certo. Temos a certeza que todos aqueles que nos ouvem têm muito interesse em ver respondidas. E eu vou passar a bola para a Ana Seco, não é? Para o nosso megafone de serviço. Ana.
Olá, Isabel, muito obrigada. Olá. Por estares aqui, porque parece que não, e depois do episódio estar no ar, são alguns minutos de uma conversa bastante fluida e tranquila, que é o que nós queremos sempre, mas envolve sempre o final de um dia de trabalho, pôr sempre algumas coisas em stand-by, por isso esperamos que também seja muito proveitoso. Nós estamos muito felizes por tu estares aqui connosco, mas queremos saber tudo e queremos saber desde o início. Como é que surgiu esta tua paixão pelos animais na tua vida? Cresceste com eles? Como é que o curso de enfermagem veterinária também surgiu na tua vida? Se foi já uma coisa já anunciada, não é? Destas Sim. paixões já antigas. E porquê a Escola Superior Agrária Ponte Lima? Conta-nos um bocadinho como é que correu desde a tua escolha até à tua entrada e os anos por lá, vividos.
Ok. É assim, eu acho que como nós todos de enfermeiros veterinários, sinto esta paixão inata por animais desde que me conheço. Eu, quando era pequenita, os meus pais, e a vida não era como é agora, e deixavam-me andar à vontade, eu tinha uma bicicleta e um kit de primeiros socorros e andava sempre por Matosinhos atrás dos cães, e era conhecida pela... Ninguém sabia o meu nome, e ainda hoje me chamam Maria dos Cãezinhos, porque eu desde muito, muito pequenininha andava atrás dos cães e atrás dos gatos. Eu sou filha de um transmontano, e passava grande parte dos meus verões também no meio da aldeia da pecuária e adorava muito. Tenho uma paixão gigante por vacas, acho-as maravilhosas, especialmente porque são excelentes mães. Isso também faz muito um bocado daquilo que eu sou. E depois na Lota, que da mesma maneira que tenho um pai que é da agricultura, tenho uma mãe que é dos peixes, que o meu avô era pescador e também passava muito tempo na Lota de Matosinhos. Com as penas das gaivotas, apanhava gatos. E acho que também é por isso que sou imune à toxoplasmose.
É das poucas.
Então, eu e a Mariana somos as duas imunes à toxoplasmose.
Por que será, não é?
Foi uma infância muito bem vivida.
Foi uma infância mesmo muito bem vivida. E depois, sempre fui uma aluna razoável, nunca fui uma aluna extraordinária. Nunca tive uma paz gigante por estudar, não era daquelas miúdas que adorasse e tivesse aquela ambição de ter boas notas. Eu pensava, tenho que passar e tenho que um dia fazer alguma coisa útil na minha vida relativamente que trabalho com animais e via-me, se calhar, a ajudar numa clínica. Não, nunca tive aquela coisa de quer ser médica veterinária. Não, nunca tive. Até porque também, a certa altura, tive consciência que para isso tinha que estudar muito e eu não era propriamente aquela aluna que quisesse muito estudar, não vou mentir. apesar de no décimo, décimo primeiro, décimo segundo ter anulado a maioria das cadeiras para tirar melhores notas e fazer a maioria por exame nacional e depois deu uma boa média, que até teria a possibilidade de ir para a medicina veterinária. Mas conheci o curso de enfermagem veterinária e olhei para o programa curricular e disse, olha isto, é exatamente isto, porque eu não quero ser médica. Não sei se era o peso da responsabilidade que me fazia não querer ser médica veterinária, não sei. Não vou mentir que tenho algum receio de deixar só em mim aquela responsabilidade. E então a enfermagem veterinária para mim foi uma agulha num palheiro, até porque eu nem sequer sabia que o curso existia. E quando soube, disse é isto. Ponte Lima porquê? Era perto. Era o mais perto, relativamente mais perto do Porto. Pus Ponte Lima primeiro, pus Viseu e depois pus as outras que estavam disponíveis. E entrei logo em Ponte Lima e adorei. Adorei mesmo. Adorei tirar lá o curso. Adorei a experiência de ter saído de casa. Também adorei ter conhecido lá o pai da minha filha, que já há 12 anos estamos juntos. Por isso, gostei muito. Gostei muito do curso. Não era exatamente aquilo que eu estava à espera. Pensei que fosse uma parte mais dedicada aos animais de companhia. E depois deparei muito com a realidade dos animais de produção e com cadeiras um pouco desajustadas àquilo que eu pretendia.
Uhum.
Mas foi a realidade de outros tempos que, felizmente, agora é cada vez menos real.
Conta-nos como é que foi, mal acabaste a tua licenciatura, o que é que aconteceu? Para onde é que andaste?
Olha, nos estágios eu estive sempre com a Mariana, é aquela irmã que não foi a vida que me deu geneticamente, mas foi a vida que pôs no meu caminho. E nós tivemos os dois estágios curriculares, tínhamos um para animais de companhia e outro para animais de produção. Animais de companhia, fomos para uma clínica muito pequenina, muito pouca casuística. Não vos posso dizer que aprendi muita coisa, porque não aprendi muita coisa nesse estágio. Se foi uma cirurgia, foi muito. Depois, em animais de produção, fomos para uma cudelaria. Trabalhamos ali bastante, trabalhamos muito. Mas, na altura, não havia lugar, de maneira nenhuma, para aquilo que era a nossa profissão. Basicamente, nós, no estágio, não sabíamos bem o que é que havíamos de fazer. Não tínhamos umas linhas que nos dissessem as vossas funções. E andamos ali meias perdidas. Eu, por exemplo, na cudelaria, se não fosse ser pegado no caso de hipoterapia, nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer. A Mariana pegou na parte de parasitologia e eu peguei na parte dos cuidados do animal que faz a hipoterapia. Porque também tenho esta vertente de... Não é humana, mas gosto muito de crianças e gosto muito daquilo do binómio cavalo-criança e desenvolvimento que podem ter. E peguei na parte da hipoterapia e o meu cargo foi a hipoterapia e o papel do enfermeiro veterinário no desenvolvimento do projeto.
Uhum.
Depois disso, acabei o curso, o meu relatório de estágio não teve uma nota muito boa, saiu da faculdade com um relatório de estágio maravilhoso, não, eu sinto que também me prejudiquei porque quis levar a minha avante e fui um bocadinho teimosa no caso, mas pronto, aprendemos com os erros, acho que é assim que qualquer percurso se faz, acho que nada é perfeito, às vezes as pessoas olham para mim e dizem, e a presidente da associação, de certeza que foi uma aluna, não sei o quê, tive excelentes notas, eu também falhei muito, fui aprendendo muito com os meus erros, e isso não impede que, o que está para trás não impede que eu seja melhor no futuro. Acabei o curso, fui fazer tudo, e não foi no que tinha nada a ver com a enfermagem. Eu concorri às clínicas que tinham ofertas na altura, que eram muito poucas, nada a ver com o que existe agora, e não foi positivo. Basicamente queriam auxiliar, e eu não achei muita graça. Até que me ofereceram... Não, mas antes disso, trabalhei em outras coisas, mas coisas pequenas, a lavar pratos. Trabalhei assim, tudo que me desse dinheiro, para eu conseguir me ir resolvendo sem precisar dos meus pais, que também eram um bocadinho orgulhosa deles. Pagaram uma licenciatura e eu estou aqui a viver debaixo do teto e não dou nada. Então, trabalhei em tudo o que havia na altura.
Uhum.
Fazer um estágio curricular numa clínica e foi aí que eu senti que não sabia nada. Eu pensei, eu recusei aquele trabalho como auxiliar, que era para enfermeira, mas aquilo era para auxiliar. Eu chego aqui à clínica e eu sinto que não sei nada, se calhar eu só sei limpar o chão. E quando chegas ao mundo de trabalho e sentes-te muito incapaz, só pensas, das duas uma, ou eu desmotivo ou eu tenho mesmo que aprender. Até não foi assim tão grave, porque de certa forma eu acabaria por estar em formação. E ganhei grande parte dos meus conhecimentos, ganhei em clínica. Trabalhava muito e trabalhava com muito gosto, a paixão, até ao dia em que tu pensas, a paixão não paga contas. terminou o estágio, que trabalhava muitas horas, e há um dia que eu me lembro de sair de casa. A história do supermercado, eu morava dentro de um supermercado, eu saía de casa, o supermercado estava fechado, eu entrava em casa, noite escura, e o supermercado já estava fechado. E eu pensava, eu que quero tanto ser mãe, eu não vou conseguir ter uma vida assim. Eu não vou conseguir ser mãe, eu vou ser uma pessoa que vai andar a ganhar dinheiro para sustentar uma criança. E então, da mesma maneira que vi que não tinha horário, que não havia reconhecimento pelo trabalho que eu já tinha desenvolvido e aprendido e captado, larguei tudo. Acabou o estágio profissional, ainda tive mais uns tempos, as condições não melhoraram, apresentei uma proposta de melhoria de condições, uma vez que eu já estava mais capaz, uma vez que eu me sentia totalmente à vontade para desenvolver certas tarefas, expus a situação, acharam que não havia possibilidade de me integrar na equipa da maneira que eu gostava de ser integrada, então pronto, vim embora. Vim embora, passei um bocadinho mal, não foram períodos fáceis, porque, como devem perceber, eu sou um bocadinho orgulhosa, e então eu queria manter a minha de eu vou ser enfermeira veterinária. Foi para isto que eu estudei, os meus pais batalharam muito para eu ter uma licenciatura, e eu vou ter que lhe dar todo o mérito e valor, e custou-me muito vir embora.
Diz uma coisa, quando falavas dos estágios curriculares, em que vocês não estavam minimamente preparadas, nem sabiam onde Sim. se enquadrar, onde saber o que fazer no início, achas que esta falta de preparação também acontecia, a falta de preparação para o mercado de trabalho, para aquilo que era a realidade na altura e o que é a realidade também agora, que Sim. não mudou assim tanto, não é? Teve mudanças significativas, mas não, algumas mudanças. Achas que as escolas superiores agrárias deveriam ter um papel, ou se calhar agora até já melhoraram isso, um papel de te preparar para o que aí vem, para a sim, realidade?
É. Acho que sim, Ana. E se tu ouvires, tipo, nós quando entramos na faculdade, uma das saídas profissionais era assim, indústria salsicheira, pet shops. E, assim, nós não vamos para a indústria salsicheira, nada contra, mas nós vamos tirar uma licenciatura em enfermagem veterinária. A enfermagem veterinária, como o próprio nome indica, é bastante fácil entendermos o que vamos fazer. Nós vamos cuidar, vamos tratar. Agora, podemos deixar definido e deixar bem assente, um enfermeiro veterinário tem competências para desenvolver outras tarefas. Claro que tem. Mas um enfermeiro veterinário é um enfermeiro veterinário, faz isto. Trabalha no cuidado do animal, em melhorar o bem-estar do animal. É para isso que serve a enfermagem veterinária. Se não, chamávamos um técnico, um ajudante, um faz-tudo. Nós não somos um faz-tudo. E nossas faculdades, já na altura não acontecia, nem eles próprios sabiam para onde é que nos haviam de enfiar, porque havia ali uma série de licenciaturas a abrirem a cada passo. 50 licenciados por norma, por faculdade, onde é que íamos encaixar estas pessoas? Então punhamos para todo lado e havia de haver trabalho para toda a gente. Mas não pode ser assim. E eu acho que tem melhorado, e mesmo estudo que nós, como associação, temos feito, é apertar aqui também bastante o cerco, termos a certeza daquilo que está a ser feito, garantirmos as certificações dos cursos, e as coisas nas faculdades têm melhorado bastante, bastante mesmo. As unidades curriculares são mais avaliadas, os alunos têm mais voz, têm capacidade de avaliar, coisa que nós não tínhamos tanto, e as coisas têm sido melhoradas. Na altura, nós chegámos à clínica e eles nem sabiam que a profissão existia. Não havia essa preparação, mas sim, a faculdade, temos que trabalhar mais isso.
E diz-me uma coisa, depois dessa tua experiência, esse choque com a realidade, esse trabalho em clínica, em que saías de casa e o supermercado estava fechado, e chegavas e o supermercado estava fechado, fez-te querer olhar para outras opções, como os cavalos ou como as espécies pecuárias, que eram áreas que tu trabalhaste durante a tua licenciatura, ou mantiveste o foco nos animais de companhia?
Eu, quando trabalhei com cavalos, tive noção de uma realidade que eu não tinha noção, que era, há muito dinheiro envolvido e muitas vezes muito pouco cuidado com o animal. Não sei se fui eu que tive azar nos sítios onde estive, ou se é mesmo essa a realidade, mas foi uma realidade com que eu me deparei e que não gostei. E para evitar também, de certa forma, a cobardia de tanta eutanásia e de desistir tão facilmente dos animais, eu nunca me virei para essa área. E depois também urgia, porque eu tenho endometriose, a necessidade de eu ser mãe cedo. Ou seja, na minha cabeça tinha aqui um rebuliço de isto tem que funcionar de alguma forma, eu tenho que arranjar a maneira disto funcionar. E então saí da clínica porque eu não podia ser mãe se fosse uma pessoa depressiva. E então tive que tentar encontrar um equilíbrio. Saí da clínica, tratei de tudo. Na altura foi com o João Bigares para ir para a Inglaterra. Tinha tudo tratado, assim, cheia de coragem. E deparei-me com aquela realidade de, eu quero ser mãe, mas a minha filha não vai ter avô, não vai ter avó, não vai ter família, vou estar super longe. E também não tive coragem de ir para a Inglaterra. Em paralelo a tratar os papéis para ir para a Inglaterra, concorri ao passaporte do empreendedorismo. E então a minha falta de coragem e a aprovação do passaporte, eu disse, é um sinal. É um sinal que eu não tenho mesmo que ir para a Inglaterra e que tenho que ficar cá em Portugal e apostar em mim e apostar naquilo que eu acredito. Mas o passaporte do empreendedorismo tinha que ter uma ideia inovadora.
Uhum.
E eu na altura não tinha uma ideia inovadora. Uma coisa é quando te aparece uma ideia e tu dizes, ah, vou apostar nisto. Outra coisa é, eu tenho que ter uma ideia para me aprovarem isto. E então, olha, eu na altura era super caro dar bem aos cães, eu tinha imensos cães, porque também resgato animais da rua, torno-os seres sociáveis e depois encontro famílias de adoção. E quando ia dar sempre banhos era super caro. E eu dizia, puxa, se eu arranjasse um sítio que desse para eu lavar, que eu sou mão de obra gratuita, era fixe. E então concorri com a ideia de banho self-service. Então criei uma estrutura para as pessoas irem lá e pagavam ao minuto e foi aprovado. Esse financiamento deu-me dinheiro todos os meses para eu ir defendendo o projeto. Para além de me dar dinheiro para defender o projeto, ou seja, para eu estruturar, também me deu um formador com quem eu reunia duas vezes por semana para fazer um plano de negócios, para saber se o negócio era viável ou não. E tudo isso a fundo perdido. Se não tivesse funcionado, eu não tinha que devolver o dinheiro daqueles meses, que eram 12 meses, que eu poderia, que eu desenvolvia o projeto.
Deixa só percebermos todos isto. Eu gostava de saber mesmo o que é que estavas a pensar nesse momento em que abandonas o conceito de clínica, o ser explorado, efetivamente, o trabalho de muitas horas, de mal pago, abandonas isso e tentas arranjar aqui umas alternativas, não é? A alternativa que parecia mais viável, a ideia da imigração, era uma coisa que pairava na cabeça de muitos colegas, não é? De muitos de nós, mas como é que tu te lembraste do empreendedorismo? Como é que tu te lembraste de, ok, olha, vou-me candidatar a um passaporte, não tenho uma ideia nenhuma, olha, sabe? Normalmente é ao contrário, a gente tem uma ideia e vai à procura de apoios. O que é que estava na tua cabeça a formar-te?
Na Agrária de Ponte Lima, eles incentivam muito o empreendedorismo. Uma das nossas cadeiras era, já não lembro como é que se chamava, mas tínhamos que desenvolver, era economia. Nós tínhamos que desenvolver um plano de negócios. E na altura eu concorri e ganhei uma ideia, eu sou idiota, vocês podem pôr esta, é idiota. Uma ideia que era a criação de uma funerária animal. Eu tinha um cão, desde pequenino, que foi a Snoopy, que durou imensos anos. Eu chorava imenso. Quando ele morresse, o que é que eu ia fazer? Porque eu só me lembrava de existir com cão. E eu dizia, eu gostava de transformar o meu cão em qualquer coisa. Exato. E na altura, na faculdade, concorri. Era o Poliempreende, era o sétimo concurso de Poliempreende. E ganhamos ali o segundo lugar. Concorri eu, a Mariana, a Nádia e a Ana Beck, que era a minha equipa, a minha patrulha. E então, nós já éramos muito incentivados na faculdade a ser empreendedores. Era uma cadeira que quase ninguém gostava e muita gente reprovava. Mas eu adorei porque me deu a possibilidade de criar um projeto meu, de fazer coisas diferentes e achei piada. E foi aí que eu pensei, olha, o professor Fernando Nunes sempre me disse, aposta em ti. E há aquelas frases que tu guardas e que algum dia acabam por fazer sentido. E olha, foi ao site do Apmei a ver o que é que há aqui de financiamentos. E vi lá o passaporte de empreendedorismo e concorri.
Exato. Isabel, e tu ao início nem sequer se calhar tinhas uma ideia muito definida daquilo que era aquilo que tu querias para o teu negócio próprio, não é?
Não tinha.
E como é que surgiu esta ideia? E para nos explicares um bocadinho também o que é patinhas de sabão, não é? E porquê um conceito de estética animal, não é? Se era uma coisa que já tinhas em mente ou realmente, como vimos aqui, que surgiu assim um bocadinho por acaso, não é?
Não, eu sempre adorei o trabalho de clínica. E sempre adorei animais mais velhos. Sei que há uma tendência de gostar dos bebés, eu gosto muito dos velhitos, porque dão mais trabalho, exigem outro tipo de cuidado. E eu sempre gostei muito de cuidar dos animais mais velhos. E assim, a minha ambição de vida é ter um centro de cuidados paliativos de enfermagem veterinária. Mas para chegar lá, eu sabia que tinha que ir à volta. Exato. O mercado nem sequer conhecia a enfermagem veterinária. E eu não podia abrir um centro de enfermagem veterinária, apesar de acreditar que é esse o meu objetivo e é esse o meu foco. Está lá no fundo, mas está lá. E então eu tive que arranjar uma maneira de criar um sítio que me desse clientes, que me desse nome e reconhecimento, para aos pouquinhos perceberem o que era a enfermagem veterinária, para eu ensinar às pessoas onde é que eu podia atuar, perfeitamente aquilo que eu podia fazer e sabia as minhas capacidades. Mas se eu abrisse um centro de enfermagem veterinária, ia fechar passado uma semana. Então, em conversa com a Mariana, nós pensamos, vamos abrir uma espécie de consultório? Não, não dá, não conhecemos ninguém que valha a pena para vir nisto connosco. Vamos abrir o quê? Vamos fazer banhos e desquias? Oh, Mariana, sabes fazer? Não, eu também não sei. Olha, vamos aprender.
Boa.
A Mariana não estava propriamente feliz também no trabalho que tinha. Eu não estava feliz, então, olha, foi assim. Eu tive o financiamento, ela teve a vontade, juntamos uns trocos. Meu pai queria que eu casasse, eu não casei. Exato. Juntamos uns trocos e abrimos a empresa neste sentido de angariação de clientes, criação de um nome, definir uma imagem daquilo que é profissão para chegar onde estamos hoje. Passados 7 anos, nós inicialmente começamos com banhos e desquias e vendas de rações, criamos muita proximidade com os nossos clientes, temos muitos clientes desde que abrimos a loja, e agora trabalhamos muito mais a enfermagem veterinária do que os banhos e as desquias, porque nós, aos poucos e poucos, fomos aconselhando rações, fomos aconselhando clínicas, fomos aconselhando especialidades. E depois as próprias pessoas que nós aconselhamos mandavam-nos os casos para nós seguirmos, que é o que acontece agora, que são as visitas domiciliárias.
Vocês, no fundo, criaram uma montra do vosso trabalho, não é? Apresentaram-se também à comunidade onde vocês se inserem, não é? E hoje em dia já ganharam a confiança dos clientes, não é? Vocês também conseguiram chegar a esses clientes de uma forma um bocadinho não tão direta como, por exemplo, se calhar um enfermeiro que trabalha numa clínica, mas através da prestação de outro tipo de serviços que também mostra as vossas capacidades e outro tipo de serviços que, para além daquilo que vocês em primeira mão apresentam, não é? Também são capazes de depois prestar, não é? Posteriormente, em complemento daquilo que vocês fazem, não é? Dos banhos e das tosquias. E diz-me uma coisa, Isabel, quais foram então os desafios que vocês enfrentaram no início da criação da Patinhas de Sabão? E quais é que são, em comparação com esses objetivos, quais é que são aqueles que são os maiores desafios para vocês enquanto enfermeiras veterinárias e gestoras hoje em dia? Quais são as diferenças?
Olha, ao início foi mesmo nos aguentarmos. Nós abrimos em plena recessão económica do país e ao início foi mesmo ganharmos dinheiro para não termos que pôr mais dinheiro no nosso bolso e para nos conseguirmos sustentar. Esse foi o maior desafio. Uhum. Depois, com o passar dos anos, foi quebrar a mentalidade daquilo que é o cuidado animal, daquilo que é o bem-estar animal. Foi muito complicado ensinar algumas pessoas ou quebrar alguns mitos relativamente a rações, quebrar alguns mitos relativamente ao que é estar um cão bem e um cão estar mal. Nós guiamos muito pelas 5 liberdades do bem-estar animal na loja. São tipo as nossas 5 leis e é por aí que também abordamos sempre o cliente. A nossa dificuldade diária agora, excluindo todas as da pandemia,
sim,
é tentar ganhar tempo, porque nós temos tido muito trabalho, muito, muito trabalho mesmo, e é tentar ganhar tempo para não perdermos na formação, para termos a possibilidade de nos continuarmos a formar, porque nós temos que ganhar formação de uma maneira que vocês, já é natural, vocês em clínica, as competências vão-se adquirindo, as coisas vão aparecendo. Agora, nós passam-nos os casos, prescrevem-nos os casos e nós temos que nos atualizar por nós para depois sabermos fazer as coisas. Em clínica, não. Eu via as médicas a fazer e depois acabava por fazer igual. Agora, não. Por exemplo, olha, o caso mais recente, medir as glicoses dos gatos com os chips, que agora está muito mais fácil. Sim. É uma coisa que tu tens que estar à procura. Já não tens aquele trabalho de estar a picar o gato, tens de estar sempre a atualizar. E agora é mesmo gerir tudo para teres tempo para estares atualizada e não falhares com o cliente.
Claro, para vocês também prestarem o melhor serviço que podem, não é?
Exatamente.
E diz-me uma coisa, quais é que são os serviços em si que vocês prestam no vosso centro, então? E como é que é mais ou menos organizado o vosso dia-a-dia? O que é que vocês as duas fazem? Dividem tarefas entre uma e outra ou fazem mais ou menos o mesmo ambas? Ou uma faz mais recepção, outra faz mais agenda, outra faz mais banhos, outra faz mais tosquias? Como é que vocês dividem
não,
isso?
Não, olha, é o que calhar. Não, nenhuma de nós está destinada a nada. e as duas estamos destinadas a tudo. Temos agora, temos mais uma pessoa a trabalhar connosco, temos duas estagiárias, mas na parte do grooming.
Uhum.
Mas relativamente ao nosso dia-a-dia, nós trabalhamos os banhos e as tosquias das 10 às 18.
Uhum.
Antes disso, temos todos os domicílios necessários a fazer. Os nossos domicílios são essencialmente diabéticos. Agora temos dois ou três casos de... Não sei se vocês estão dentro daquela teoria do não há mais PIF. O PIF não é mortal. Temos três casos também assim. Depois temos muito as manutenções de peso, mas aí são os animais que já vão à loja. Mas tudo que a enfermagem veterinária fazemos antes das 10, por norma entre as 8 e 10, uhum. e depois das 6 às 8.
Ok.
O resto do dia é passado na loja. Fechamos só de uma às duas.
E fazem ambas, desempenham ambas as mesmas funções, é isso?
Sim, sim.
Pelo menos vão-se complementando, não é?
Vamos complementando, sim, porque assim também não estagnamos em nenhum lado. Porque se Exatamente. Eu me dedicasse só a uma coisa e a Mariana teria que se dedicar só a outra coisa, imagina, eu ficava só na enfermagem, a Mariana não ia fazer enfermagem.
Claro.
Então vamos revezando os horários, trabalhando as duas naquilo que podemos, para complementarmos e para as coisas ficarem bem feitas. E assim, se houver um erro, também aprendemos as duas.
Claro, é exatamente. Vão melhorando também com os vossos erros, não é? Vão aprendendo uma com a outra, não é? Vocês também são um grande apoio uma para a outra, não é? Como eu já percebi.
Somos. E exato. A nível, nós agradecemos muito, muito às clínicas que têm confiado em nós. Porque assim, nós éramos duas desconhecidas, começamos a fazer umas coisitas
uhum.
e nós... Não fazíamos banhos à torta e à direita, por exemplo, às vezes até diziam, ah, elas não querem fazer o banho. O animal tem uma tite, nós mandávamos para a clínica, ligávamos para a clínica a saber se o animal chegou lá, percebes? E depois acho que também isso acabou por nos credibilizar. Quando havia uma possibilidade, tinha também, não dávamos banho. Quando o animal chegava a tossir, também não dávamos banho, falávamos a tosse canil. E acho que isso também mostrou aos veterinários daqui da zona que nós até percebíamos alguma coisa que se calhar fazia sentido trabalhar na equipa. E isso também foi desafiante durante 3 anitos para eles confiarem em nós.
Claro. Pois, vocês tiveram que demonstrar que o vosso trabalho era sério, não é? Que havia seriedade no vosso trabalho e que realmente havia por trás também uma componente teórica e que vocês sabiam aquilo que estavam a fazer, não é? Até porque, se calhar, mesmo na altura em que vocês criaram o centro, a enfermagem veterinária ainda era um bocadinho recente, não é? No panorama nacional.
Era, era. Na altura até abriu um rapaz, que era o Centro de Enfermagem Veterinária de Dume,
uhum.
mas que nós pensamos, ah, caneca, ele abriu, se calhar tinha dado, podíamos ter ido logo para ali. Acabou por fechar e a nível de legislação também era um bocado complicado, porque assim, nós não podemos fazer um injetável, não podemos fazer nada sem uma prescrição.
Exato, precisam sempre de um médico, não é?
Nós temos de ter sempre uma cara atrás de nós.
Exatamente.
E não vale a pena tentar passar à volta porque vamos ter problemas. E assim, olha, nós fomos à volta, começamos de uma maneira e tencionamos acabar da outra e para já está a correr bem.
Muito bem. E aqui um bocadinho, Isabel, dentro de outro assunto, não é? Dentro do teu dia-a-dia tão atarefado, tu ainda achaste tempo para ressuscitar a Associação de Enfermeiros Veterinários Portugueses. Como é que surgiu então esta ideia? E como é que surgiu a oportunidade de tu assumires a presidência? Que também é uma coisa que eu acho que interessa muita gente que nos ouve, não é? Sobre aqui o assunto da Associação de Enfermeiros Veterinários. Muita gente nos pede mesmo para falarmos e para compreenderem um bocadinho como é que isto surgiu. Como é que esta ideia de ressuscitar a EVP surgiu?
Eu, quando cheguei à faculdade, eu achei logo que o curso estava mal estruturado. Uhum. E então queria fazer parte daquela comissão para poder meter o bedelho, contestar algumas coisas. E sempre achei que devia fazer mais alguma coisa por um curso que, se era novo, eu tinha o direito também de tentar mudar algumas coisas e tentar ajudar. Porque assim, se todos nos sentarmos, as coisas não vão acontecer. E eu tive tempo. O que aconteceu? Eu já tinha vontade há muito tempo, mas as coisas estavam encarreiradas, primeiro com a Catarina, depois com vocês, e entretanto as coisas estagnaram. Eu estava a trabalhar, na altura não me dediquei a pesquisar nada sobre a associação, meteu-se a pandemia. Na pandemia eu pensei, estou aqui parada, não estou a fazer nada, estou-me a sentir inútil. Entretanto, surgiu uma discussão no Facebook sobre vamos reerguer a associação e eu disse, olha Mariana, finalmente temos aqui pessoal que quer fazer o mesmo que nós, vamos agarrar nesta malta e vamos levantar. Olha, foi assim, foi tão simples quanto isto, houve vontade de muita gente, não senti que houvesse ninguém que dissesse assim, eu vou-me chegar à frente, todos tinham vontade, mas ninguém se chegava à frente.
Uhum.
eu não tinha nada para fazer num período tão parado. Eu disse, olha, vou-me chegar à frente, tenho capacidade depois do Covid continuar com isto? Tenho. Então vou. E pronto, juntei aqui uma galera do bem.
Exato.
Galera com muita vontade de trabalhar e pessoas com diferentes experiências e diferentes meios, trabalham em grandes, outros em pequenos, e pegamos na associação para tentar revitalizar isto tudo, para tentar criar uma imagem definida daquilo que é a enfermagem veterinária e, acima de tudo, regular, que vai ser a nossa maior missão, que é lutarmos por esta associação pública ou profissional, que já começamos a tratar disso.
Muito bem. Tu disseste aqui vocês, eu nunca fiz parte de nenhuma lista.
Foi a Ana.
Mas de qualquer das formas, interesso-me muito por este assunto, porque acho que é muito importante nós lutarmos por aquilo que é a nossa profissão, não é? Até mesmo para sermos reconhecidos, não só no meio veterinário, mas também pela sociedade em geral, não é? Porque muitas vezes somos um bocadinho descredibilizados porque ninguém conhece a nossa profissão, não sabem o que é que nós fazemos, não sabem qual é a nossa importância, e eu acho que a Associação de Enfermeiros Veterinários Portugueses tem um papel importantíssimo a esse nível. E Isabel, aqui um bocadinho também falando da tua vertente de presidente e neste teu papel, o que é que tu achas que falta fazer para que a nossa profissão seja então tenha então este reconhecimento?
Olha, primeiro de tudo, acho que cada um tem que se reconhecer, que acho que é uma coisa que falha redondamente. Não sei se é um aspecto de nos fazermos de coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, nós não somos só o pequeno enfermeiro. Nós somos o enfermeiro veterinário da clínica, não somos nem mais nem menos, mas temos que nos reconhecer a nós próprios, temos que admitir a nossa profissão perante nós, a equipa e o público em geral, porque às vezes dizemos, ah, eu sou a Joana. Não, não sou a Joana, sou a enfermeira Joana. No meu local de trabalho, eu tenho que, um dístico a dizer a minha profissão, que é para as pessoas também irem reconhecendo. Claro. E depois, é preciso união. Imagina, nós começamos com a comissão interina em outubro, pegamos na associação agora em janeiro, temos pouco mais de 70 sócios. Nós, na altura da discussão, houve imensa gente, houve cerca de 200 interações, 200 pessoas com vontade. E agora que tudo se torna concreto, as pessoas não se chegam à frente. É preciso, nós precisamos de nos unir. E unir não é unir no Facebook. Porque apesar de ter algum fundamento, ou darmos voz também nas redes sociais, que é essencial, nós, claro, legalmente, nós temos que ser muitos. Nós não, exato, podemos chegar a uma Assembleia da República e dizer a enfermagem veterinária faz sentido, somos aqui 70 pessoas a dizer isto. Nós temos que nos unir, temos que defender a nossa profissão e temos que ter noção que, ao criarmos uma lista de direitos, também temos uma lista de deveres. Sim, nós vamos criar uma responsabilidade na nossa profissão que, de certa forma, também protege o cliente final. Nós só queremos que as coisas sejam reguladas, que exista uma definição daquilo que é o trabalho que nós temos que fazer e proteger aquilo que é o nosso bem essencial, que é o animal.
E também proteger um bocadinho o nosso título, não é? Porque, como nós já falámos aqui, também num dos nossos episódios, pronto, há muito quem usa o nosso título indevidamente, não é? O que também desprestigia um bocadinho as nossas funções e o nosso conhecimento e etc. E realmente vocês também têm um papel fundamental naquilo que é a proteção do título, não é? Que é aquilo que já ocorre, por exemplo, no Reino Unido ou nos Estados Unidos ou etc. Que as pessoas são efetivamente registadas, têm um número de cédula profissional, não é? E só quem tem esse número de cédula profissional poderá exercer e até participar em algumas formações que existem, não é? E claro que isso é extremamente importante, eu acho que será também um dos vossos papéis para o futuro.
Isabel, em relação à união da classe, eu acho que há sempre aquele gap para os colegas entre se associarem e chegarem a uma ordem, porque no Facebook da vida, não é? Quando as pessoas falam muito, e surgiu também quando eu estive à frente da Associação de Enfermeiros Veterinários, que muito me orgulho de todo o trabalho que eu realizei, eu juntamente com uma equipa de pessoas do bem, também como tu dizes, a verdade é que as pessoas têm muita vontade, mas todo o trabalho que há, até haver a ordem que todos anseiam, as pessoas desanimam e nem sequer querem fazer parte e nem sequer tentam perceber todo o trabalho que há a nível de bastidores. Eu tenho uma veia ou várias, ou até artérias de sindicalista, é uma área que me diz muito. Eu sei que não é para agora o trabalho que se está a fazer, é uma construção. Achas que só o facto da ordem ser necessariamente uma coisa demorada afasta as pessoas, afasta a união dos colegas?
Sinceramente, acho que não, porque acho que mais importante da ordem é nós nos estabelecermos no meio. A ordem é um mecanismo, é uma parte jurídica, é algo que te vai proteger. Agora, a associação não é só isto. Nós, por exemplo, nós temos aqui os webinars a acontecerem, webinars gratuitos para sócios, temos webinars com formação extremamente útil, vamos apelar à formação. Acho que também não há muito interesse, pelo menos para já não vemos muito interesse na formação. Temos parcerias com descontos de entidades formadoras extremamente credíveis e não há muita procura. E acho que isso também, para nós que trabalhamos, era motivador sentir que as pessoas também querem saber. Agora, relativamente ao tempo, as pessoas não podem desmoralizar com o tempo, porque senão a Ordem dos Médicos Veterinários nunca teria sido constituída.
Sim,
foram anos, anos e anos.
E é relativamente recente, não é? Também é uma ordem relativamente recente, não é?
Nós estamos sempre a dizer isto vai demorar, e mesmo nas assembleias e mesmo nas publicações que fazemos, isto é um processo moroso, mas que cada dia é essencial estarmos juntos. Eu não posso chamar um sócio e dizer assim, anda, tem que ser uma necessidade própria de fazer alguma coisa pelos outros, não é? Vir para a associação, não é, vou para a associação para ter isto. Não é só para ter isto, eu vou para a associação porque quero fazer o melhor para a minha profissão, quero-me juntar àqueles 11 tolos e lutar por aquilo que são os meus direitos e defender aquilo que são os deveres, os meus e os dos meus colegas. Não, não é só esperar sentada à espera que as coisas caiam. Porque Exato. É como tu dizes, Ana, há um trabalho de bastidores que acho que ninguém tem noção. Eu nunca li tanto na minha vida como nestes últimos tempos. Sobre certificação, sobre definição, sobre leis, sobre legislatura. Há muito trabalho de bastidores que não se pode tornar visível. Nós não podemos ir para as redes sociais e dizer, olha, hoje li 300 páginas sobre certificação, porque não dá. Acho que as pessoas também têm que ter noção que, ao virem para a associação, não é estoico, mas é algum altruísmo das pessoas de darem pelos outros também. Uhum. Vamos nos juntar pela classe. É um trabalho que vai ser moroso? É. Mas acho que isso não é justificação para as pessoas não virem.
Sim, talvez tenham que ser pessoas também com perfil para isso, não é? Que também vejam um bocadinho além dos seus objetivos singulares, não é? Que vejam um bocadinho o bem da comunidade como um todo, não é? E muitas vezes isto também falta um bocadinho, desculpem estar a dizer isto, mas falar um bocadinho contra nós, e tu também já disseste isso, Isabel, falta um bocadinho de união a esse nível, não é? Um bocadinho de ver um bem maior, muitas vezes, por este tipo de atividades que são, não nos dão muita fama, nem muita exposição, não é? Mas que no final e daqui a uns anos, não é? Porque isto não é tudo imediato e as pessoas hoje em dia também estão muito habituadas a ter tudo de uma forma imediata e por isso não dão valor a este tipo de coisas, não é? O que também se calhar é um bocadinho por aí, não é? E muitas vezes não se querem envolver também por causa disso. Achas que é também por aí, não é?
Pode ser por aí. Às vezes também é muita falta, como a Ana estava a dizer, alguma falta de informação.
Uhum.
Nós agora estamos a tentar ser o mais claro possíveis daquilo que é a ordem, o que é que faz realmente uma ordem, porque muitas das dúvidas que nos aparecem nas redes sociais, e-mails com dúvidas, é o que é que são as coisas. E então nós estamos a tentar ao máximo esclarecer o que é, para que é que serve, de que maneira é que nos pode proteger ou não. Porque assim, muita gente pergunta-nos quando é que vamos ter um salário definido. Nós não somos um sindicato, nós somos uma associação e é preciso deixar as coisas bem definidas. Mas nós também não podemos pedir para alguém criar um sindicato porque nós não temos regulamento. E todas estas informações convêm irem sendo passadas e é isso que nós estamos a tentar fazer ao máximo. Uhum. Mas também é preciso haver alguém, haver quem nos ouça, percebes?
Claro.
E este trabalho é moroso, mas eu acho que estamos a ir no bom caminho. Não queremos fomentar aquela luta de médico, enfermeiro, auxiliar, não queremos. Queremos defender, acima de tudo, o trabalho de equipa. Há lugar para toda a gente. O sol quando nasce para todos, é um ideal pessoal meu. Há lugar para todos trabalharmos bem e trabalharmos em equipa. E não é preciso grandes dramas, só é preciso desmistificar algumas coisas, definir funções para cada um e as coisas podem correr bem. Agora, também não podemos ser o enfermeirozinho, o que faz isto e aquilo. Eu não tenho nada contra quem lava o chão. Eu sei que nós, quando chegávamos, só lavávamos o chão.
Eu lavo o chão às vezes, atenção.
Eu sou a primeira a pegar uma esfregona, mas é assim, não é função do enfermeiro. E é isso que é preciso ficar explícito. Nós podemos fazer, e depois também já vai de cada um, mas um enfermeiro é um enfermeiro num hospital, numa clínica, num campo. tenham que ter funções definidas. E essa é a função da associação. Agora, é deixar tudo explícito, lutarmos por este caminho. Não sabemos qual vai ser o futuro, mas só o trabalho que está a ser feito já vai valer de alguma coisa, porque já há muita coisa a ser estudada, muita coisa a ser redigida, e o trabalho que também estamos a fazer com apoio jurídico, eu acho que está a correr muito bem. Agora, nós precisamos de fundo de maneio, nós precisamos de sócios, porque as contas das advogadas não se pagam sozinhas.
Exato.
E é por isso que nós precisamos de união, porque também precisamos que nos ajudem. Nós não podemos pôr dinheiro do nosso bolso para potenciar os projetos.
Como é óbvio. Mas Isabel, se eu te perguntasse assim quais é que são os maiores 3, 4 objetivos da lista atual da associação, quais é que tu poderias assim destacar?
Olha, o primeiro é o óbvio. É conseguirmos criar a associação pública ou profissional, deixarmos o projeto pronto para apresentar. Esse é o nosso maior objetivo. Depois é criar interação entre os enfermeiros e garantir que existe formação e que a formação seja acessível a todos os enfermeiros, que não sejam valores não associados à realidade em que o enfermeiro português vive. Esse é o nosso maior objetivo, é tentar criar condições para que as pessoas se formem sem terem que tirar, por exemplo, sei lá, da renda, porque é assim, nós não podemos estar a promover formações que não são associadas ao salário que tira um enfermeiro veterinário português. Por isso, os nossos maiores objetivos são esses. É garantir a interação entre os enfermeiros veterinários, comunicarem, dizerem, falarem sobre as suas realidades, onde trabalham, onde não trabalham, o que é que fazem, porque já, esse dinamismo já não se vê há muito tempo. Vocês ajudaram muito nisso. Nós também estamos a investir muito na interação entre os enfermeiros veterinários e o trabalho de equipa também é um dos nossos maiores enfoques, defender isso. E a formação.
Também acho, Isabel, concordo contigo, acho que somos uma comunidade ainda muito fechada em si própria, não é? Nós não comunicamos muito uns com os outros, não dividimos muito as nossas opiniões, não dividimos muito aquilo que se passa nas nossas realidades, e eu acho que isso ajuda muito também à resolução de problemas, não é?
Realmente, e a partilhar experiências, o simples facto de conversar com alguém, saberes que tem uma realidade que até é similar à tua, às vezes até te, olha, tira-te assim um pedaço de cima, ah, não é só comigo, ou então falhei nisto, acertei nisto. Estas pequenas conquistas diárias e pequenas falhas, que tu até podes encontrar um ombro em alguém, de certa forma, tiram-te alguns bichinhos das gavetas. E
exatamente.
Toda a gente sabe a elevada taxa de suicídio da nossa profissão, dos médicos veterinários, das equipas veterinárias. E são coisas que não se falam, mas são coisas que têm que se falar. E acho que a interação é fundamental.
Queria perguntar-te exatamente isso. Era se a associação também tinha, nos seus objetivos, não é? Se tinha também em mente alguma coisa que promovesse também o bem-estar e a saúde mental dos enfermeiros veterinários, porque acho que é cada vez mais importante. E como nós realmente chegámos aqui agora também a esta conclusão, que nós somos um bocadinho fechados, muitas vezes falta-nos esta comunicação. E eu acho que a associação também poderia ser um veículo para haver um bocadinho mais o fomento desta saúde, desta higiene mental, digamos assim, não é? Porque faz muita falta. E não sei se vocês têm algo um plano nesse aspecto, Isabel, conta-me.
Temos um pequeno projeto, ainda não é um plano.
Okay.
Nós agora também estamos a tentar entrar, quer nas redes, na comunicação social veterinária. Nós já publicamos o último artigo, o que vai sair agora tem a ver com os cuidados que os enfermeiros devem ter, gerais, cuidados de saúde. Não tantos mentais, mas a saúde mental também está numa das publicações a sair em breve. Por isso, nós queremos falar do assunto, queremos tirar o assunto da gaveta e queremos incluir a enfermagem veterinária também nessa taxa tão acelerada de suicídio.
Exatamente, porque fala-se muito também apenas em médicos veterinários e não nos outros profissionais da saúde animal, não é? Muitas vezes, nos artigos que lemos e nos estudos, fala-se muito de médicos veterinários e muitas vezes os enfermeiros ou os auxiliares, os recepcionistas, se calhar não são incluídos e sofrem igualmente com esse problema, não é? E aqui, mudando um bocadinho o assunto, tu também estás envolvida na vida política da região onde vives. Diz-me lá como é que surgiu esta oportunidade e qual é que é o teu papel?
Nós tínhamos um grupo de amigos com quem debatíamos regularmente alguns problemas da região e então surgiu a possibilidade de candidatura de um deles. Nós temos aqui um grande problema, que é a criação de um perdão aqui no Porto de Leixões e criamos aqui um movimento. Entretanto, o candidato, que é o Humberto, candidatou-se à presidência e convidaram-me para fazer parte da lista. Eu sou liberalista, pertenço à Iniciativa Liberal, e como vai haver uma coligação entre a Iniciativa Liberal e a Aliança, e como o candidato é uma pessoa que prezo muito e tenho muito orgulho no trabalho que ele tem desenvolvido, eu alinhei, porque acredito naquilo que eles querem fazer e vou com eles. Vamos ver o que é que vai dar. Estou confiante e espero que seja o início de um projeto positivo e que faça o melhor para a nossa cidade.
Então agora, o que toda a gente quer saber, como é que tu equilibras tudo? Como é que tu consegues, agora depois de conhecermos-te verdadeiramente, não é? Todas as tuas áreas, como é que tu consegues gerir a tua vida pessoal, a tua vida profissional, a associação, não é? Que é um extra, se bem que é uma componente da profissão, e a parte política que envolve muito do nosso tempo. Como é que tu consegues gerir tudo?
Eu levanto-me todos os dias às 6 para ir correr. Depois de correr, faço um bocadinho de ginásio. Depois disso, venho a correr para levar a minha filha à escola. Deixo a minha filha na escola, faço os trabalhos de enfermagem ao domicílio. Acabo os trabalhos de enfermagem ao domicílio. Às 10 horas estou a entrar na loja. Trabalho até à 1, dou mais 2, como e leio coisas enquanto como. Mas antes não tinha tempo para comer, por isso foi uma melhoria muito grande. Depois das 2 às 6 faço loja. Das 6 às 8... faço domicílios, se houver, que às vezes não há domicílios. Faço os domicílios e depois sou mãe. À noite também tenho sempre tempo para as reuniões. Estou a reunir uma vez por semana com a associação, com a equipa da Câmara. Reúno uma ou duas vezes por semana também, fim de dia. E vai sempre arranjando tempo aqui, tempo ali. Há sempre tempo, só temos é que nos organizar. E vitaminas, eu não minto, eu tomo vitaminas, tomo ômega.
Ainda está explicado, então está explicado. Então, estavas a dizer que acordas cedo para ter um tempo para ti, para poder correr, para poder fazer atividade física. É nessa altura que tu consegues desconectar e ganhar energia para o resto do dia, ou tu tens mais estratégias para te manter ali com a tua energia e com a tua sanidade mental sempre pronta?
Olha, fui criando alguns princípios na minha vida. Se me perguntasse isto há uns anos, se calhar eu só trabalhava. Trabalhava muito, não dedicava tempo nenhum a mim. Então fui criando estas estratégias, como tu dizes, mas a principal é mesmo ao início da manhã, de correr, de ir ao ginásio, dar uns socos ali no saco, meto ali, e depois começo o meu dia livre. Eu sinto sempre que começo o meu dia livre. Parece que tudo que estava ontem não está, porque deixei ali. E depois, sábado também trabalho, domingo dedico-me muito à Gabriela. E tenho uma ajuda fundamental, que foi o que também me fez ficar neste país. Tenho um pai maravilhoso, que me ajuda mesmo, mesmo muito. Que enquanto eu estou a trabalhar, leva a Gabriela ao treino. Quando a Gabriela está no treino, prepara o jantar. Está a Gabriela a chegar ao treino, estou eu a chegar, o jantar está feito. Enquanto eu janto com mais calma e tenho tempo para relaxar e se calhar ver uma série e o Carlos dá banho, pomos a menina a dormir, os dois. Mas foi um trabalho, percebem? Não foi uma coisa que foi logo assim, foi logo tudo maravilhoso. Foi um trabalho que se foi construindo e acho que a certo ponto, neste momento, estou aqui no meu nirvana. Em que tudo corre relativamente bem. Mas não foi sempre assim, houve períodos complicados, houve períodos que eu tive que gerir clientes que não eram simpáticos, clientes que não tinham os mesmos fundamentos que eu tinha que pôr o meu orgulho de lado, houve períodos também tive que em casa tentar perceber até que ponto é que eu podia continuar naquele nível, de trabalhar sempre, sempre, sempre. Houve alturas que eu e a Mariana não tínhamos a hora de almoço, era só trabalhar. Fomos criando estratégias para chegar àquilo que é uma vida normal.
E agora olhando para a Isabel, que estava na Escola Superior Agrária de Ponte Lima, ou que estava farta de trabalhar naquela clínica veterinária, que conselhos é que tu darias? Tu agora, que estás no teu nirvana, estás com a tua vida com tudo a bombar, que conselhos é que darias às miúdas lá atrás?
Não desistam. Acho que é o principal. E a paixão, embora seja muitas vezes desvalorizada, é aquilo que nos move. Pensamos muitas vezes no salário, mas acho que o reconhecimento pessoal e a nossa paixão por aquilo que fazemos não é só uma treta, que às vezes diziam-me assim, ah, isso é tudo treta, você gosta de trabalhar. eu gosto muito daquilo que faço, eu não posso desistir daquilo que faço. Só tenho que arranjar maneira de ser bom para mim. Não desistam. Acho que é fácil. É básico compreendermos isto. É difícil é explicar. Criem estratégias quando as coisas não correm bem, de assumirem que elas não correm bem. Nós temos uma necessidade, e eu pessoalmente tinha uma necessidade de... Tem que correr bem, tem que correr bem. Às vezes não corre bem. Correr mal faz parte do percurso. E não tens que te mutilar porque correu mal. Eu culpava-me muito quando as coisas corriam mal. Nós tentamos abrir Cambe aí há 3 anos com uma médica. Pá, correu mal. Durante uma semana e tal, eu ainda psiquei. Pá, porque é que correu mal? O que é que eu falhei? Faz esta avaliação. Correu mal? O que é que correu mal? Onde é que eu falhei? O resto segue em frente. Para a frente é que é o caminho. Estas coisas que parecem muito vagas da comunidade, não são coisas muito vagas. Os provérbios não são só provérbios. Temos mesmo que aprender com os antigos porque eles têm muita razão. Dá para ver que nós agora vamos ao pão com saco de pano. Porque os antigos tinham muita razão.
É verdade. Pois é, Isabel, e estamos mesmo aqui no fim do nosso episódio, infelizmente, porque realmente temos muito para aprender contigo, porque tu és uma pessoa muito rica em todas as tuas facetas, já deu para perceber. Mas queríamos aqui ouvir ainda as tuas sugestões para a nossa rubrica Um Rato na Biblioteca, tu já deves conhecer. É uma rubrica em que normalmente somos nós que damos as sugestões, mas quando temos um episódio especial do Sintoniza-te, são os nossos convidados, e como não podia deixar de ser, estamos aqui ansiosas para ouvir o que é que tens para nós.
Como não podia deixar de ser, redes sociais da Associação de Enfermeiros Veterinários Portugueses, porque vamos ter mensalmente um webinar com temas super, super in, super atuais, super específicos para a enfermagem veterinária.
Uhum.
Outro Instagram que eu também sigo e que tenha dicas muito porreiras, que até podem comprar alguns, como é que se chama, auxiliares de memória, que é o Instagram uhum. Veterinary Little Helpers. Que uhum. aquilo é muito porreiro para o pessoal que trabalha em clínica, para ter uns auxiliares. Um livro que eu li quando comecei a pensar mais que o empreendedorismo podia ser muito mais que aquilo que eu pensava, que é o livro do empreendedorismo. Tem uma frase que eu me identifico sempre muito, que é: o empreendedorismo ou surge por necessidade ou resulta da oportunidade. Foram duas coisas que aconteceram comigo. Surgiu por necessidade a patinhas de sabão. Então. E resultou da oportunidade à EVP. Foi a oportunidade de pegar naquilo e eu gostei muito. E foi uma frase que sempre me guiou e, mais uma vez, acabou por ser útil. E eu disse, olha, aquela frase, aquele livro faz sentido agora, que a patinha de sabão surgiu por uma necessidade e a associação resultou de uma oportunidade. E, por último, não menos importante, o site do IAPMEI. É fundamental. O pessoal que quer abrir um negócio, criar um projeto, não tem como, não tem financiamento, não sabe por onde é que há de começar, vá ao site do IAPMEI.
Muito bem, Isabela, obrigada pelas tuas sugestões, eu tenho a certeza que vão ajudar muita gente, e tu és o verdadeiro exemplo de que, como já dizia o meu avô, a necessidade é mestre do engenho, não é? Porque tiveste necessidade de criar uma posição para ti e criaste o teu próprio emprego, não é? E realmente temos que dar-te os parabéns porque... És uma pessoa de sucesso, podemos dizer, não só na tua vertente profissional, como na tua vertente pessoal, porque já vimos que também é algo que é muito rico na tua vida. Muito obrigada por estares aqui connosco, foi um gosto ter-te aqui e ter estado à conversa contigo. Havia muitas mais perguntas para fazer, mas não temos assim tanto tempo e realmente gostei muito de conversar contigo e sinto que realmente o sentimento é mútuo, que a Ana também sente o mesmo, não é verdade?
É verdade. Oh, Isabel, e nós já nos cruzámos também antes de Covid. E a verdade é que o sucesso é isto, né? O sucesso é nós podermos estar felizes e cheias de energia para todos os desafios que estão à nossa frente, não é? E que tudo, o copo está sempre meio cheio, nunca está meio vazio. É muito bom termos o privilégio de termos alguém no nosso meio profissional com toda a tua energia e toda a tua dedicação. É realmente um privilégio. Muito obrigada por esta hora. Ficávamos mais porque temos tanta coisa em comum também, tanta coisa que podemos continuar a falar. Obrigada e continuação de muito, muito sucesso sempre.
Obrigada a vocês as duas por terem começado este projeto, que também foi super inovador, que tem todo o mérito, por não desistirem da profissão e por continuarem a lutar pela enfermagem veterinária. Muito obrigada por me terem convidado, eu gosto muito de falar.
Ninguém reparou.
Ninguém reparou.
Obrigada.
Obrigada, até o próximo episódio. Obrigada.
Obrigada.